Olá, para você ligado, o Celso atrasado no Bike Hub. Hoje está bem complicado, foi bem complicado. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma transição de locais aí da loja, né? E a gente estava trabalhando o dia inteiro. Eu peço desculpas aí para vocês, mas infelizmente eu não consegui chegar no horário aqui para a transmissão. Podia até ter feito, depois eu vim pensando, fazer a transmissão lá do local novo, já que é do lado do antigo. Né, 50 metros de diferença, mas aí todas as coisas estão aqui, lâmpadas, etc. Até o meu micro estava comigo, mas quem sabe na próxima da terça-feira a gente faz. Aliás, amanhã tem live, né? Amanhã tem live porque estamos tendo aí o Tour Down Under. Começou hoje, na verdade, foi de madrugada da Austrália para cá, tipo 9h30 da noite. Fica o convite já. Para vocês que estão acompanhando sistematicamente o ciclismo, a narração em inglês no, no, nos canais de ESPN, mas na Disney, né? Então você consegue ver no Star Plus às 9h30 da noite. Então daqui a pouco, são 7h39 aqui no meu relógio de horário de Brasília, de São Paulo. 7h39, às 9h30 começa a etapa para a segunda etapa. E a gente sonoriza, eu e o Renan estamos sonorizando. Começamos hoje, no final da manhã, começo da tarde, aqui em São Paulo. E aí vai para o ar cada dia no horário. Aí tem que consultar. Eu coloquei lá no meu Instagram. Acho que o Felipinho deve ter replicado, mas não custa nada eu buscar agora. Vamos lá, ó. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui os horários. Ó. Hoje, né? 7 da noite, então já começou. Que está rolando aí a prova no, na ESPN 3. Quarta, amanhã, 5h30. Vou tirar o som aqui só, senão a gente não aguenta. Quarta, 5h30. Quinta, 6h30. Deixa eu voltar lá. Sexta, 9h da noite. Só que na sexta já é no ESPN Extra, não é mais no ESPN 3. No sábado, às 8h da noite, no ESPN Extra também. E domingo, às 5h30 da tarde, na ESPN 3. Então, um dia, 2 dias, na sexta e no sábado, serão na ESPN Extra. E nos outros dias, ESPN 3, vou repetir, hoje às 7 já está rolando, são 3 horas de evento. Quarta, 5h30, quinta, 6h30, todos na ESPN 3. Aí sexta e sábado, na ESPN Extra, 9h da noite e 8h da noite, né? Sexta, 9 e sábado, às 8. E no domingo, a etapa final, que deve definir, as etapas que devem definir esse Tour Down Under, a gente vai falar já já. Serão a de sábado e a de domingo, que são as etapas que chegam ao Alto, Virunga Rio e o Mountain Loft, que são as subidas que eles vão escalar. O Virunga Rio 2 vezes com chegada ao Alto e o Mountain Loft 3 vezes. A gente vai ver já já, tá aí, ó, o Felipinho buscou, tá aí, ó, o resumo das etapas de quando estarão sonorizadas, né? Então, é só ligar lá na ESPN 3 e na Extra no sábado, no, na sexta e no sábado. Fora isso, ESPN 3, quarta, quinta, sexta e domingo. Desculpa, quarta, terça, quarta, quinta e domingo, né? Sexta e sábado na ESPN Extra. Então, tá dado o recado aqui, já tá rolando, vocês podem ficar aqui e lá. São 3 horas de evento, então. Fiquem tranquilos, dá para a gente conversar para caramba. E até, se vocês quiserem, fica uma dica minha. Vocês podem me passar no Instagram. Eu vou publicar alguma coisa amanhã. Hoje eu já não vou publicar mais, mas eu publico alguma coisa amanhã. Vocês podem fazer a pergunta a mim, que durante a prova que a gente vai sonorizar no final da manhã, começo da tarde, dá para pegar. Perguntas de vocês, a gente fala o nome de vocês no ar e tudo mais, e aí fica bem legal. Então, pode mandar brasa, vocês vão perguntando e a gente vai colocando no ar as perguntas, fica aí a minha dica. Bom, Temos o Tour Down Under, que é a primeira prova do calendário da UCI. Infelizmente, o Tour de São Luís não está nesse patamar. Ela existe, mas virou uma prova regional. Quem bancava, né, a prova era o governo da província ali da Argentina, e eles estão lá passando um monte de dificuldades. Eu achava até inusitado, pelo lado econômico, que eles conseguissem bancar, porque é caro fazer um evento desses, né? Bancar um evento desses na Argentina, que passa por dificuldade. A gente viu a eleição agora, e o novo governo tentando mudar um monte de coisa, tentando botar ordem na casa, porque a situação na Argentina está bem complicada. Eu tive duas vezes esse ano lá, levando a galera a atravessar os Andes. Até moçada que normalmente está com a gente aqui já foi comigo. E a situação do país é bem complicada, de inflação, superinflação, né? Não chega a ser hiper, que nem aqui no Brasil, que a gente tinha lá 70% ao mês. E eles estão tentando regular agora a economia com o novo governo. Claro, são tentativas quase que desesperadas para fazer com que a Argentina volte a ter uma parcela substancial na economia mundial. Não que não o tenha, mas o povo lá está sofrendo muito, porque a Argentina é uma grande exportadora, principalmente de grãos, né, trigo, etc. Soja também tem lá, se eu não me engano, na parte mais ao norte, mas ela carece de uma economia que sustente mais a sua população. Então, o Tour de São Luís não ocorre mais nesse âmbito de UCI, de calendário UCI, porque eram as duas provas do começo do ano, o Tour Down Under e o Tour de São Luís. E por quê? Porque no Hemisfério Sul, é que está quente agora. Você vai fazer prova tipo na Espanha, que é um dos lugares mais quentes aí da Europa, ainda está frio. E você pode ter ondas de frio que interrompem a prova ou até inviabilizam a prova. Então, por isso que o calendário ele começa no Hemisfério Sul. O Tour Down Under era o Tour de São Luís também. Já foi o Tour de San Juan no passado e virou o Tour de São Luís. E aí depois a gente vai ali para o Oriente Médio, que não é tão frio quanto a Europa, está um pouco mais ao sul, né, mais perto ali do Equador, e aí depois o calendário vai para a Europa e quase que totalmente no Hemisfério Norte. Teremos a volta da Colômbia, o Tour de Colômbia aqui, tem chances até da ESPN transmitir, talvez amanhã ou depois eu já fique sabendo. Se for o caso, a gente divulga aqui em primeira mão para vocês. Eu não acabei sendo mal educado ao extremo, porque eu estava correndo aqui, já pedindo desculpas, mal educado, chegar atrasado. Isso é uma mal educação terrível. Mas é mal educado de não colocar as pessoas aqui, citar as pessoas que entraram. O Burgos sempre com a gente, o Gilberto Bessa, o Marcelão Estrada está aqui, já eu meio. Os dizeres de vocês aqui, o Mauro Vilar, a Lúcia Silvestre, 1989, sempre está aqui com a gente, o Wanderson, que foi com a gente aí para a Travessia dos Andes, está aqui, já participou de live também, o Allan Kardec Santana está aqui também, ele está falando que ele estava sumido, pois estava terminando uma pós-graduação, especialização. Está vendo a ESPN 3 agora, que está passando o Tour Down Under. São 3 horas de transmissão. O Allan Kardec está dando um oi aqui para mim também, obrigado. Está vindo me agradecer, pois fez o seguro da Sura na bike, mountain bike speed. Oh, legal, valeu, Allan, ótimo, hein? Você vê que assim, a gente divulga aqui, porque a Sura é uma empresa super séria, e aí muitas vezes não é o momento, tá aí até o QR Code que o Filipinho está colocando, muitas vezes não é o teu momento de fazer o seguro hoje, mas daqui a uns dias você vai precisar, ou alguém vai precisar, e indiquem, porque é uma empresa séria acima de tudo, tem preço justo, e a gente que trabalha nas duas pontas, né? Eu segurado da Sura, já usei até o seguro da Sura como segurado. Mas também a gente presta o serviço quando ocorre um incidente. né? E aí o que acontece? É, de todas as empresas, a que eu vejo que é mais pronta, mais rápida, é justamente a Sura. Por isso que vale muito a pena vocês, pelo menos, cotarem ali na Sura. O Allan Kardec acabou fechando lá. Está mandando feliz ano novo para todo mundo, meio atrasado, não tem problema, se é a primeira vez que encontra, tem que dar feliz ano novo. E está acompanhando aqui, especialmente com o Marcelo Estrada. Mauro Vilar com a gente, o Luiz Sérgio Lemos, o Tony 5.0, ele está aqui e está lá na ESPN 3, que está rolando o Tour Down Under, o Luciano Carnaúba, o Jefferson Fernandes, o Carlos Gabriel está aqui, Celso, o Vetuen em português não vai sair do Star Plus? Não vai sair no Star Plus? Não. O VT, se eu não me engano, o VT em português só na ESPN. Eu vi até o Renan, quer ver? Eu até abri o WhatsApp aqui. Eu vi o Renan comentando num grupo que a gente tem com o pessoal lá dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui quem eles estão falando. Sim, está disponível, mas achei que ia puxar na TV ou pelo menos ficar em português. Eu acho que tecnicamente não foi possível puxar o VT pro Star Plus. Talvez amanhã esteja, eu vou atrás dessa informação e aí eu confirmo para vocês aqui a dúvida do Carlos Gabriel. Marcelão Estrada, Celso vai ter um spoiler de algum desafio desse ano? Vai ter. Eu confessando aqui para vocês, eu ia até começar o desafio agora, no Tour Down Under, mas como a gente está tendo essa mudança de locais aí, de loja física, é na mesma rua, mas cria um absurdo de trabalho, eu mesmo acabei chegando atrasado, porque eu estou imundo aqui, porque eu estava lá fazendo a mudança, né? Então carrega coisa para lá, carrega coisa para cá, joga fora coisa, um monte de situações, então eu ia fazer todas as provas do calendário da ESPN, eu iria fazer o mesmo número de quilômetros. Creio que vou iniciar isso no Paris-Nice, que é em março. Então aqui fica a tentativa de um desafio. Eu só não estou fazendo agora por causa dessa complicação momentânea aqui de outras coisas que a gente tem para fazer. Mas eu vou tentar fazer todas as provas. Então, assim, no calendário da ESPN, vamos falar aqui que... Vamos lá, vamos pegar aqui a... deixa eu pegar de novo o nosso... Ah, tá aqui, ó. Vai ser fácil de eu ver, já tá aqui perto. Eu tenho um calendário que eu divulguei aí, se eu não me engano, no Instagram. É um calendário assim, ó. Tá aqui no meu celular. Tá, depois eu divulgo. Se eu não divulguei ainda, eu divulgo. E aqui estão as provas do ano inteiro que nós iremos transmitir. Entre elas, as que vão para o Star Plus e as que vão justamente para os canais de ESPN na TV fechada. Então, começa agora com o Tour Down Under, janeiro. Em março, se não tivermos a da Colômbia, em março teremos a Paris-Nice. E aí são, acho que 8 etapas, se eu não me engano, né? Paris-Nice, cadê? Tá aqui, ó. Paris-Nice, são 8 etapas. Certeza que vão para os canais de ESPN na TV. Depois o Paris-Roubaix, que são só 260, 270 quilômetros, também é um baita desafio para o dia. Na sequência, com certeza, nós temos lá Flèche Wallonne e Liège-Bastogne-Liège, né, que são provas aí, a Flèche Wallonne um pouco menos de 200 e a Liège-Bastogne-Liège 260 mais ou menos. Depois, o Critério do Dauphiné, o Tour de Suisse, Tour de France, aí tem o Tour de France feminino, não sei, esse aí talvez eu não faça, mas é Volta à Espanha, e aí o Paris Tours. Então, todas essas provas, a intenção é fazer o desafio rolar. como não deu tempo de me organizar por causa desse problema momentâneo aí, de mudança, é, com certeza do Paris-Nice para frente. Aí vai, ah, tá doente, eu tá não sei o quê, aí justamente esse é o grande desafio. Ah, vou fazer o Tour de France? Vou. Vou fazer a volta à Espanha? Vou. Como foi o ano passado, a gente ainda está vendo como a gente vai gerenciar isso. Talvez a gente saia mais cedo, 9 da noite, 10 da noite, que na marginal já dá para andar, e termine aí no meio da madrugada, em vez de ter que acordar no meio da madrugada e sair para andar. Também a gente tem um grande desafio para lembrar, né, que o Tour de France é disputado no nosso inverno, alto verão lá e alto inverno aqui. Mesmo sendo São Paulo subtropical, a gente tem um grande problema que é o vento. O vento e também o frio. Mas esses dois aí, beleza, dá para a gente se virar. O problema é se chover junto. Então, imaginem aí, pegar aí um frio de 7, 8 graus, chovendo. Ocorreu até isso durante a volta à Espanha, durante o desafio da volta à Espanha. Vai ser um problema. Mas o nome está dizendo já, é um desafio, não é vida ou morte, mas é um desafio que a gente vai tentar cumprir. E sempre que eu entro num, eu tento pelo menos cumprir o desafio, tento ser competitivo nas coisas que eu ainda faço de esporte, vamos ver se vai dar certo. Então, já vamos botar na agenda aí, acho que foi o Marcelão Estrada que perguntou, e aí eu quero puxar alguns de vocês para fazerem, né, os desafios aí de cada um tem o seu. Se vocês quiserem me seguir, fazendo cada um na sua localidade, o Brasil é gigantesco, façam, sem medo, o negócio vai funcionar com certeza. O Silnardo entrou aqui também, mandando um abraço para a gente. E, então, vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro do Tour Down Under feminino, que já acabou. Foram só 3 etapas, 2 etapas mais planas, e a última etapa é que tinha o Virunga Rio, que é a subida. Ele já terminou, o Tour Down Under feminino, foram nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, então terminou anteontem. E o Filipinho tem aí os perfis das etapas que foram disputadas no Tour de France, do Tour Down Under feminino. Tá vendo? É uma etapa para vir para chegada. Essa primeira etapa aqui, ó, 2 montanhas tranquilas, categoria 3, tem mais um cucuruto ali, ó, 1,3 a 5,3, que não estava nem categorizada. Para vocês terem uma ideia, ó, o que era categorizado aqui, ó, 1,5 a 3,7%, super tranquilo, não é para ninguém sobrar ali. 900 metros com 3,9, não dá nem para dizer que isso é uma considerado uma montanha. E esse 1,3 com 5,3 aqui, mais perto da chegada, era mais duro que as outras montanhas categorizadas ali, né? Bem mais. E não foi categorizado. Não dá para entender, sei lá por que que fizeram isso, mas enfim. Era uma etapa que devia vir para chegada, veio para chegada. E ali, o Wollaston foi aqui a atleta que venceu essa primeira etapa. As atletas, a maioria das atletas de maior prestígio, de maior número de títulos, etc., não vieram para o Tour Down Under, é uma viagem longa, e aí elas ficam se preparando na Europa ou lugares um pouco mais ao sul do continente europeu, onde dá para pedalar com mais tranquilidade por causa do tempo, né? Do clima. Então, não vieram, né? Aquelas atletas de menor nível. Algumas vieram, como é o caso também do Tour Down Under masculino. Então, essa primeira etapa foi vencida ali numa chegada, e eram 93,9 quilômetros. A segunda etapa, 104,2 quilômetros. E a terceira etapa, a grande dificuldade não eram os quilômetros, mas sim vencer o Virunga Rio. Essa já é a segunda etapa. Tá aí, ó, o Filipinho mostrando. Vertical, a ascensão, 1.292 metros. Não, peraí, essa daqui é a de baixo. É a de cima. Isso, vai mais. Aí, Filipe, boa. 1.710 metros de desnível positivo. É, aí você já tinha uma montanha no começo, categoria 1, para o Tour Down Under feminino, 3.6 a 5.2, isso no ciclismo masculino, pelo menos, nós não temos essa graduação, aí 3.6 a 5.2, é uma montanha categoria 3, aproximadamente, lá no ciclismo masculino. 1.9 a 3.8, categoria 2, também estranha aqui essa designação dessa montanha categoria 2, e chegava numa subidinha. Então, a Cecília Mudvig-Waltrip acabou ganhando da Française Eger. Ela é uma atleta que aparece mais nas provas de ciclismo feminino, acabou vencendo essa etapa, que era uma chegada, mas era uma chegada numa subida, com uma maior dificuldade. São só três etapas, 104.2 quilômetros, essa segunda etapa aí do Tour Feminino. Vamos para a terceira, então, a etapa que definiria, porque teríamos o Virunga Rio, que teremos sábado na prova masculina. 1.292 metros de ascensão positiva, 93.4 quilômetros, e a grande dificuldade, justamente, o Virunga Rio. Eles até passam ali, elas, né, até passaram ali em Virunga, mas Virunga Rio é a subida, né, como está o nome dizendo, e pouca dificuldade, uma dificuldade mais no começo da prova, depois uma subida que não está categorizada, que é mais forte até do que a subida categorizada, não dá para entender isso, né? Mas tudo bem. E aí o Virunga Rio, no final da prova, que era a chegada, você passa ali por uma McLaren Vale, e aí sobe o Virunga Rio. No caso dos homens, eles vão subir duas vezes esta montanha no sábado, e no domingo eles vão para o Monte Loft. Bom, quem ganhou a etapa? Obviamente que ganhou o Tour da Wander feminino, a Sara Gigante, da AG Insurance Soldal, que é uma prima-irmã tal da Soldal Quickstep, acabou vencendo a prova, e a classificação dessa etapa foi a classificação final com a Nienke Winkler, da DSM, e a Navi Brandenburg foi a terceira colocada, a Vink da DSM e a Brandenburg da Canyon SRAM. Então, como eu falei, as atletas de melhor nível não vieram, e aí no final a Sara Gigante acabou crescendo, né? Não é jargão, não é aproveitar aqui o nome dela, mas acabou crescendo e vencendo a prova, a Sara Gigante da AG Soldal, que é aquela equipe que o Lefebvre disse que nunca ia ter uma equipe feminina, e acabou tendo lá uma irmã, né, da sua equipe masculina, a equipe feminina. Tá aí, ó, 20 segundos separaram a Sara Gigante da Nienke Winkler, da DSM, e 33 segundos de vantagem da Sara Gigante para Navi Brandenburg, que é a terceira colocada aqui na geral. Então, já terminou o Tour Down Under feminino, dias 12, 13 e 14, terminou anteontem, foi a última etapa. Bom, vamos para então o nosso recado da Sura, e a gente volta para falar do ciclismo masculino, da etapa de hoje, inaugural. Felipe, a gente teve também o Criterium, que foi disputado há alguns dias atrás, do masculino. Teve até surpresa, o Narváez é que venceu. Se você puder pegar, a gente começa logo após o Sura com o Criterium do Tour Down Under, que é uma prova isolada, né? Ela não vale para a classificação geral. E aí depois, agora, hoje, a primeira etapa que está até rolando simultaneamente lá na ESPN 3, agora comigo e o Renan do Couto. Vamos lá, a gente já volta.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aí. Já falamos do Tour Down Under feminino, uma palhinha do Tour Down Under masculino. E eu citei aqui, um pouquinho antes de sair aí pro recado da Sura, a prova que rolou, que era o Critério. O Critério tem todos os anos, ele é uma prova separada, é um aquecimento, vamos dizer, para o Tour Down Under, e é uma prova disputada em uma hora mais uma volta. Quem normalmente vence são os sprinters, né? As equipes dos sprinters acabam controlando uma fuga que automaticamente sai, ou sai uma, pegam, depois sai outra, enfim. É quase que uma prova que a gente chamava antes de meio fundo no velódromo e hoje em dia se chama prova por pontos. É um circuito curto, de 1,3 km aproximadamente. E aí o que acontece? É muito parecida essa prova com as provas de Critérium que a gente tem aqui no Brasil. Aliás, as provas de Critérium são grandes formadoras de atletas. Por quê? Porque elas são provas onde você tem várias voltas, então aqueles atletas que estão começando a sua carreira ou tentando, 1,35, 1,350 km, super curta, tá aí o desenho, um traçado, quarteirões, né? Aí, prova de quarteirão, como a gente fala, são várias voltas, tinham lá prêmios aí, de passagem. Com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos e depois a chegada com uma hora, os prêmios de passagem durante aí o ZipTrack, que patrocina essa prova também. Tanto é o patrocinador dessa prova isolada, que é o Critérium, como da primeira etapa de hoje do Tour Down Under, né? E aí nós tivemos uma surpresa, né? Saiu uma fuga. E as equipes dos sprinters estavam ali, controla, não controla. No final das contas, a fuga, ela meio que chegou junta com o pelotão, mas com uma ligeira vantagem, onde os elementos da fuga ainda conseguiram vencer a prova. Então, o Narváez, que é o atleta da Ineos e não é um sprinter, ele até se defende bem, numa chegada, ele acabou vencendo a prova e comemorou demais essa vitória, porque normalmente um atleta que sai numa fuga acaba não vencendo uma prova dessas. É mais difícil que um Narváez, por exemplo, que tem outras características, vença uma prova tão disputada e com tantos sprinters dentro dessa competição. Por exemplo, a gente pode pegar aqui como exemplo os caras dos sprints. O Caleb Ewing está lá, mas o Caleb Ewing acabou não competindo na prova de Critérium, porque ele estava doente com um desconforto ali estomacal. O Girmay está aí, o Binyan Girmay, da Eritreia, está aí, da Intermarché. Phil Bauhaus, que ganhou ano passado aqui etapa. Sam Welsford, que vem subindo muito de produção. O Danny Van Poppel, que é sprinter, mas é da mesma equipe do Sam Welsford e deve embalar o Sam Welsford. Aí a gente tem caras que sumiram, né, aí dos principais sprints, como Elia Viviani, que não aparece muito. Tem o Daniel McNay, que é da Arkea, o Viviane está na Ineos, o Álvaro Rodeg, da UAE. Também a gente pode citar aqui, que não é muito sprinter, ou não é sprinter, mas se defende, o atleta da Movistar, o Ivan Garcia Cortina. Um toque especial é que nós temos o nosso atleta Vinícius Rangel competindo aqui no Tour Down Under. Inclusive, hoje, quem for ver aí a etapa, quem estiver vendo a etapa na ESPN 3, vai chegar um momento que o Vinícius Rangel vai estar ali liderando a prova ou entre os líderes, justamente trabalhando para o Ivan Garcia Cortina, para posicionar o Ivan Garcia Cortina numa boa colocação para ele ter um posicionamento para disputar a chegada e tentar ali alguma coisa entre os primeiros colocados. Bom, a etapa de hoje foi uma etapa que não era plana, a gente tinha mais de 1.800 metros, para ser mais exato, 1.837 de desnível acumulado. Não é fácil uma etapa como essa de 144 quilômetros, 1.837 metros de desnível positivo, e três voltas nesse circuito aí que a gente está mostrando. São três voltas de 40 e poucos quilômetros, e teríamos aqui duas metas volantes, né, que são ali, ó, os Zip Track Sprints, no quilômetro 24,5 na primeira passagem, no quilômetro 73,9 na segunda passagem, e as montanhas, né, aqui, ó, no quilômetro 32, no 81,3, no 130,7. Quem patrocina é a empresa FX. King of the Mountain, tá ali, ó. É uma camisa um verde bianchi com bolinhas brancas. Aí, cada tour, né, tem a sua camisa das cores ali para representar quem é o líder de montanha, quem é o líder de metas volantes, quem é o líder jovem, quem é o líder geral. No caso aqui, a cor da camisa de líder é essa cor ocre, que está aqui embaixo, ó, no Tour Down Under. É uma cor ocre. E a camisa branca com bolinhas lá do Tour, aqui ela é verde com bolinhas brancas. A camisa de sprinter, já eu pego aqui, que eu acabei não lembrando aqui, e a camisa branca é branca mesmo, que é a camisa de líder novato. Tá aí, ó, o circuito de hoje era meio que uma escada, né, cada montanha dessas, três ascensões, porque eram três voltas nesse circuito, e aí uma chegada que dava uma leve... assim, levantadinha no final, foi uma chegada bem, bem, bem legal, as equipes trabalharam direitinho, 1.300, aqui está dando 1.381, eu peguei um lugar que tinha dado 1.800, eu achei 1.800 muito, então acho que está mais condizente o 1.381 metros de desnível positivo acumulado nessas três passagens aí pelo Mangers Hill, que é o nome da subida, 1 km a 5,2, mas isso aí engana, viu? Porque vinha subindo, vinha subindo, vinha subindo, e aí eles categorizaram esse último quilômetro só a 5,2. Nada difícil, nem para os sprinters mais pesados passarem, então eu acho que não foi um problema para os sprinters que isso aí tenha ocorrido na etapa de hoje. Essas três passagens, essas duas metas intermediárias que davam pontos e também segundos ali de bônus, então quem pegasse poderia ter uma vantagem no decorrer aí do Tour Down Under. Vamos lembrar que teremos outras etapas com um perfil um pouco diferente. Bom, o que aconteceu nessa etapa aqui? Controle das equipes, teve uma fuga que saiu de dois atletas, mas eles logo foram pegos. E aí seguimos sem uma fuga, que não é normal, não é muito normal no ciclismo moderno. Sempre tem uma fuga que determina ali o ritmo da prova e não teve mais. E aí as equipes começaram a irem para frente, até cito o Vinícius Rangel, que apareceu ali junto com a Movistar para carregar o Ivan Garcia Cortina para frente. No final, quem dominou a embarrada foi completamente a Jayco Alula e também a Bora Hansgrohe, as duas equipes que ficaram mais à frente. A Jayco Alula para o Caleb Ewing, que se transferiu da Lotto Destiny, né? Era Lotto Soudal antes, Lotto Destiny, a equipe belga, para essa equipe australiana, que nada mais é do que a sequência daquelas equipes que tiveram outros patrocinadores aqui, Cubeca da África do Sul, aqueles patrocinadores de mineração aqui da Austrália. É a mesma equipe que ele já competiu, e aí ele voltou, entre aspas, para uma equipe caseira. Claro, ele tem que morar na Europa, o cara não mora mais na Austrália, o ciclista tem que ficar na Europa, porque a maioria das provas são na Europa, então não tem jeito. O Caleb Ewan, como outros atletas, moram ali na Europa. Está aí o resultado da prova hoje. A Bora fez um trabalho incrível ali no final, e quem for acompanhar a transmissão, quem está acompanhando aí, 8h14 agora, a chegada deve ser em mais alguns momentos, vai ver o trabalho magistral que a Bora fez, principalmente com esse cara aqui, ó, o Van Poppel, que ainda foi sétimo na prova. O Danny Van Poppel, ele fez um trabalho, está aí, o Filipinho colocou ali para frisar, o Danny Van Poppel, o sétimo, ele fez um trabalho excelente para o Sam Welsford. E uma declaração para o Danny, do Danny Van Poppel, que me chamou muito a atenção, foi que ele está comparando a potência do Sam Welsford com a de dois caras que foram gigantes nos sprints. Um que eu acho que foi talvez o cara mais potente de todos até hoje, que é o Kittel, né, que encerrou a carreira alguns anos atrás. E o outro, um cara que teve uma longevidade bem grande na sua carreira de sprints, que é o Greipel, né? O André Greipel, que abandonou a carreira também há pouco. Então, assim, ele comparando o Welsford, que está ali ainda batalhando para ter mais vitórias, ele não tem uma sequência de vitórias assim, como o Kittel teve ou como o Greipel teve. Quer dizer que um cara que está dentro do pelotão, um companheiro de equipe, fala, olha, esse cara aqui tem futuro, a gente tem que respeitar. Então vamos ficar de olho no Sam Welsford, que ganhou a etapa hoje também. O Phil Bauhaus, que já ganhou a etapa aqui, já ganhou a etapa em outras voltas, foi o segundo colocado, é bem potente. E o Girmay, a hora que vocês verem a chegada, fiquem de olho no Girmay, porque é aquele negócio do se. O se não existe, mas se tivesse mais alguns metros, se tivéssemos, né, mais alguns metros, o Girmay poderia ter vencido a prova. Ele veio com muita ação. Claro, quem vem de trás vem com mais ação, possivelmente com mais velocidade, porque você vem no vácuo. Quem está com a cara no vento já está ali tomando o vento de cara, então é mais difícil. E o Girmay se aproveitou bem disso, quase, hein? Mais um pouquinho ele conseguia passar ali, tanto o Bauhaus, principalmente, né, e talvez o Welsford. O Caleb, que disse que ainda ressente um pouco da doença que ele teve aí no começo da semana, fez a quarta posição e ele arrancou ao lado ali do Welsford, ele arrancou até antes que o Welsford, vocês vão ver, e acabou fazendo a quarta posição. Aí, do Narváez para trás, já tem um gap que não foi computado em tempo, mas um gap de potência, né? O Narváez, que ganhou a prova do critério, depois o Max Kanter, o Danny Van Poppel, que foi o embalador aí do Welsford, o Corbin Strong ali, e o Mads Mikkels também, e aí completando o Matias Vasek com os 10 primeiros colocados. Ó, o Rodeg ali, que eu falei dele, o Cortina ainda acabou sendo 13º, o McLeay, que é um dos sprinters aí da Arkea Bibiotels, que não tem tanta força para colocar o McLean lá na frente, acabou sendo só o 17º colocado. Então, foi uma etapa para abrir aí os trabalhos bem aí movimentada, foi legal, vocês vão ver já aí na ESPN3 o sprint. Vamos passar para as outras etapas, Filipinho? Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, para a gente dar uma explanada rapidamente, vamos passar por essas etapas, que é o que vem por aí, que é o que a gente vai falar amanhã na live de amanhã. Vamos ver aqui o Felipinho colocando os perfis das etapas. Eu tenho tudo anotado aqui, os perfis das etapas. Amanhã nós temos 3 vezes a ascensão de uma montanha categoria 2, e só que eles sobem. Essa está qualificada, mas eles sobem 4 vezes, mas não está classificada essa outra montanha. Está vendo? Eles sobem lá no começo da prova, né? Uma montanha categoria 2, depois a montanha categoria 2 aqui, praticamente no meio. A terceira, que é a mesma aqui, é o Fox Creek, que é a mesma da segunda ascensão, que está sendo colocada como montanha categoria 2, e eles sobem a mesma, mas não está categorizada aqui pertinho do final da prova. O que acontece amanhã? Amanhã é mais difícil um sprinter ganhar. Se esse sprinter tiver uma forma física muito boa, ele passa. Só que é o seguinte, são várias chances, eu acho que amanhã é uma prova mais interessante até, são várias chances para acelerações. O que as equipes daqueles caras que são mais versáteis, como o Binyan Girmay, como o próprio Ivan Garcia Cortina, que a gente tem a equipe do Vinícius Rangel lá, entre outras, que tem atletas mais versáteis, até o Alaphilippe, por exemplo, mas o Alaphilippe não está ainda numa forma física tão boa quanto há 3 anos atrás, ou 4, e nesses últimos anos, 2 anos, sofreu bastante, aí problemas de tombo e tal, e não se recuperou mais depois dos 2 campeonatos mundiais que ele ganhou em sequência, e tantas outras provas. Então, caras mais versáteis amanhã podem tentar. E as equipes desses caras versáteis devem movimentar mais a prova. Então, elas dão uma acelerada numa primeira montanha categoria 2, dá uma recuperada, aceleram de novo. São 4 tentativas para fazerem ou esses caras mais potentes, como o Sam Wellsford, como o Caleb, entre outros, que são mais potentes, sobrarem para dar chances a outros atletas, como o Garcia Cortina, o Girmay é um cara que passa melhor, ou até termos acelerações com pequenas fugas dominando a prova. Então, eu creio que amanhã teremos uma prova bem mais movimentada e mais equipes participando. Vamos lá já para a terceira, Felipinho? Vai botando na sequência. Participando aí efetivamente da prova. Vamos para a terceira etapa, que é uma etapa mais para os sprinters. Está vendo que a gente não tem praticamente dificuldades aqui no meio dessa etapa. Tem uma subida longa aqui no perfil aqui, deve ser mais um falso plano e tal, que é bem pouca inclinação aqui praticamente no meio da etapa. Uma montanha categoria 3 categorizada lá. Tem aqui um Cucuruto que é mais forte que a montanha do início, mas não está categorizado. Uma categoria 4, o prêmio intermediário de sprints, e depois a chegada praticamente em descida. Então, a etapa de depois de amanhã, ó, tem só 1.600 metros de elevação total, 145 quilômetros, Campbellton, que é a Campbellton, que é a chegada dessa etapa amanhã... Terça, amanhã quarta, desculpa. Então, essa etapa aqui é a etapa de quinta-feira. É uma etapa muito para os sprinters e as equipes vão controlar. Vamos passar para a etapa de sexta-feira, a quarta etapa. Na sequência, 575 metros só de elevação, mais ainda para os sprinters, dificuldade zero, como diriam os franceses, e só 136 quilômetros. Aí vai depender mais de um fator que pode ser o vento modificar a estrutura, que eu acho difícil dessa etapa. As equipes dos sprinters devem controlar, então a Jake Aluna, a Bora, entre outras equipes dos sprinters, devem controlar as ações para trazerem aí seus sprinters com segurança para tentarem a vitória. Vamos para a etapa próxima. Aí já teremos mudança, porque a etapa de sábado, 2 ascensões do Vilunga Hill, 3,4 quilômetros com 7,3, não é nada absurdo, mas aqui para a Austrália é uma montanha considerável. Então, aqueles caras que são considerados atletas para o GC, como Simon Yates, o Jack Hague, talvez o Felipe Gana, não sei como é que ele está, mas possa passar aí, o Julian Alaphilippe também, não sei como é que está. O George Zimmermann, que hoje até atacou e pegou os pontos aí da camisa de montanha, esses caras, entre outros, devem aparecer bem na etapa de sábado, duas ascensões no Virunga Rio. Para quem não lembra, o rei do Virunga Rio é o Rich Port, que ganhou por duas vezes a geral do Tour da Wander, mas por seis vezes ele foi o cara que passou na frente no Virunga Rio. Então, o Rich Port já aposentado, australiano também, é um cara aí que dominava esse Virunga Rio. E vamos para a etapa final, que é a etapa de domingo, onde teremos uma subida bem mais tranquila, que pode ser até que um cara de GC não vença, tem que então se garantir no Virunga Rio, porque é uma subida mais suave aqui, o Mountain Loft, 1,6 quilômetros a 6,5, é uma montanha tranquila, é bem parecida com essa montanha de hoje aí, que não fez estrago nenhum dentre os sprinters, né? Todos eles passaram com tranquilidade. Então, essas ascensões que aí dão categoria 1, é aqui no Tour Down Under, mas na Europa, essas montanhas nunca seriam categoria 1, mas de jeito nenhum. 1,6 com 6,5 é bem tranquilo. Ah, tem uma ascensão e tal, mas enfim, não tem grandes dificuldades. 2.300 metros de ascensão acumulada positiva nesses 128,2 quilômetros aí, que terminará no domingo. Vai sair de Anley e vai para o Mountain Loft, que é a chegada definitiva aí do Tour Down Under. Bom, do Tour Down Under era isso. Amanhã teremos a sequência, então a gente volta aqui amanhã. Prometo que não teremos atraso. Então, aí as camisas, é azul a camisa do Sprinter, eu não lembrava mais. Então, a branca é branca mesmo, do jovem. Verde Bianchi com bolinhas brancas. Achei muito bonita essa camisa aí de líder de montanha. Sou fã dessa cor aí, eu acho muito bonita. A gente sempre intitula quem é ciclista, né? O tal do Verde Bianchi. A camisa azul, que é do Sprinter, e aquela ocre que eu falei, que é a camisa do líder geral. O Santos é uma empresa de mineração, né? De petróleo. E ela que patrocina o Tour Down Under. Santos é uma abreviação de um termo aí, de uma empresa que saca petróleo ali da Austrália, né? Esse território gigantesco, mas ali do sul da Austrália é essa empresa. Por isso que ali na região de Adelaide, né? Todas essas etapas circundam a cidade maior, que é Adelaide. Para quem não lembra ou quem não sabe, o continente australiano é gigantesco, é quase que a Oceania inteira, né? Em termos de grandeza, ali, de área do país, e você tem um centrão ali da Austrália que é praticamente inabitado, pouquíssima gente vive ali no centro da Austrália, é muito quente, é um deserto, e eles acabam vivendo mais nas bordas, principalmente nas bordas ali do sul, porque tem um clima mais temperado. Adelaide está nessa região das bordas, ali perto do mar, e ao sul do continente australiano e ali da Oceania. Então, vale a pena a gente entender também como é que funciona. E aí tem aquelas etapas que começam a mostrar os cangurus ali, que são comuns nessa região também. E com certeza veremos lá imagens aéreas e tal dos cangurus, que é sempre muito legal a gente ver a fauna ali de cada lugar, a gente vê a flora, a fauna, também as belezas naturais e tudo que envolve ali uma prova num continente tão diferente dos outros, que é o continente ainda, Oceania e Austrália incluída dentro deles. Bom, uma palhinha aqui, né, que o Felipe separou, aqui fora das competições, é da tal da regra que estão criando para os manetes, né, aquela polêmica de deixarem os manetes para dentro. Então, a UCI acabou colocando uma regra que os manetes eles não podem ficar tão para dentro. Eles têm ali um limite máximo de daqui do reto, né, 10 graus só de inclinação para dentro. Então, essa norma está saindo ali na UCI. O próprio Pogacar era um dos que usa o manete para dentro. A maioria dos atletas hoje usa o manete para dentro. Por quê? Porque ele é mais anatômico. Tem a parte de aerodinâmica, claro, mas ele também é mais anatômico. Eu costumo dizer que nós não somos assim, né? Retinhos, né? A gente, quando levanta o braço, a gente já faz aquele movimento do manete. E esses 10 graus, acho que já são bem suficientes para termos aí conforto e podermos segurar ali os manetes, que são a nossa segurança quando estamos pedalando, usando ali o manete para cima. Está aí um atleta da Ineos. Isso aqui é bem para dentro, né? Esse manete está super para dentro. Isso aí deve ser uma prova de crono. Uma prova de crono nesses lugares onde são muito distantes da Europa. Aí você vai ter uma prova de 5, 10 quilômetros de crono. Aí existe um combinado entre as equipes e a UCI para não terem que carregar uma bicicleta de crono para lá. Eles fazem crono, se é que tem na prova, não é o caso desse ano do Tour Down Under, eles fazem com a bicicleta de estrada normal, e aí eles colocam o manete para dentro, porque conseguem abaixar e ficarem mais aerodinâmicos. Está aí, ó, a imposição da regra, já tem até um artefato que o manete não pode bater nesse artefato aqui por dentro. Se bater nesse artefato, quer dizer que ele vai ter mais de 10 graus de inclinação. 10 graus já está de bom tamanho, então agora, daqui para frente, todos os atletas das competições mais importantes têm que passar por esse teste que eu costumo dizer, passa, não passa. É a mesma coisa que aqueles gabaritos para ver se o movimento central, se o selim, a ponta do selim não está a menos de 5 centímetros do movimento central quando você joga um pêndulo da ponta do selim para baixo. Se tiver menos do que 5 centímetros, o ciclista vai ter que colocar o selim para trás. Está aí o método passa, não passa. Já criaram logo esse artefato para saber se a bicicleta de qualquer um dos atletas está em conformidade com as novas regras da UCI. Então, isso aí é uma novidade. Bom, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltarmos amanhã com a live às 7h15. A gente promete, a gente cumpre, pode até demorar um pouquinho, que foi o caso de hoje, mas todos os dias que teremos transmissões nos canais de ESPN, vamos daqui para frente, né, de março para frente, nós teremos o desafio. Eu vou escrever direito isso aí, divulgar e tudo mais, mas já dei uma palhinha para vocês aqui. Vamos fazer os nossos desafios. Então, sempre que tivermos as provas, estaremos pedalando o mesmo número de quilômetros dos atletas profissionais. Isso aí é mais um desafio, uma brincadeira, e mais para movimentar as pessoas, incentivar as pessoas a também irem atrás dos seus desafios. Obrigado, Filipinho, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, o Jean Brito aqui entrou também, entre outros, que eu já citei, e amanhã às 7h15, vamos acostumar novamente, né? 7h15 estaremos aí de volta. Abração, obrigado, Filipinho, aí nas picapes. Aparece aí para dar um tchau para a galera, Filipinho, vai.
Fala, galera, feliz ano novo aí. Vamos voltar a botar na agenda aí, que agora as lives do Bike Hub voltaram novamente com tudo, hein?
É isso aí, vamos embora. Hoje foi só o primeiro dia, como foi o primeiro dia do calendário oficial UCI, com as provas de mais alto nível, e tivemos o Sam Wellsford aí, já liderando o ranking, né? Já ganhou a prova, já está automaticamente liderando o ranking. Vamos ver se amanhã ou depois ele continua. Ele tem duas boas chances ainda. Talvez a de amanhã é mais difícil, né? Amanhã que é quarta, mas na quinta e na sexta, certeza que ele vem para chegada. E amanhã, vamos ver. Amanhã é uma prova que vale a pena, hein? É, conferirmos aqui, é uma loteria. Muitas equipes ali com chance, muitos atletas com chance. É uma prova muito mais aberta, né? É, para a vitória de amanhã. Felipinho, obrigado, obrigado, galera. Tamo de junto. O Demarque entrou agora, tá atrasado, filho. Já estamos terminando aqui. Amanhã estamos em cima da bicicleta, se Deus quiser, bem cedinho, e depois mandando brasa aí na mudança aí da loja. Tchau, galera. Até amanhã. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau. Abraço. Tchau.